pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast número 142, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e teve gol ontem, teve gol hoje e vai ter gol amanhã de novo do Gabigol.
Falou, vídeo do Neves, Luiz Simeone aqui e hoje tem gol dos 100 gols do Gabigol, mano. Maravilha.
Salve, pessoal, aqui é o Bender e eu nunca quis tanto que o Rodinei jogasse na minha vida.
Saudações, galerinha do mal, aqui é a Marcela. E eu sei que o tema é Gabigol, mas eu encerrei o programa passado falando que o Rafinha podia voltar pro Flamengo. E eu quero começar lendo um poema, uma poesia moderna, pedindo a volta do nosso ídolo. Então essa abertura vai pro Rafinha. Seguinte poema pra ele. Estou morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva-me o ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, e os dias quentes são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor.
Isso era épico, o Brasil fazia música boa, tinha bom cantor e bons músicos.
Lispector KLB.
Bom, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje com o nosso time para falar sobre o quê? Sobre aquele cabelo horroroso do Gabigol. Porque, pelo amor de Deus, que aposta perdida mal feita foi essa que o Gabigol fez para botar aquele cabelo rosa, horroroso.
Eu achei maneiro.
Então a questão dele é fazer gol com os piores cabelos possíveis, né? Tipo, isso é uma aposta.
Não falei que é bonito, só achei maneiro que ele tá metendo gol com os cabelos. Assim, então, tá
eu faço gol até de cabelo rosa. E aí ele vai e mete gol. Ele fala, tá vendo? Eu fiz gol.
Quanto pior, mais gol ele faz.
Então, meus amigos, vamos falar sobre isso no programa de hoje. Flamengo até morrer. Bom, galera, deixando o cabelo do Gabigol de lado, vamos deixar falar sobre isso no final do programa. Estamos aqui no nosso programa hoje para falar sobre o Gabigol. Afinal de contas, a gente acabou que a gente nunca fez, não precisamos falar sobre o Gabigol, não é verdade? A gente já falou sobre tantos jogadores aqui.
Maurício Barbieri, Gonzaga, precisamos falar sobre Maurício Barbieri, Gonzaga.
Isso eu tenho certeza que foi ideia sua.
A gente tem um programa pra falar do Barbieri, Gonzaga, a gente não tem o do Gabigol. Mas nada melhor do que 100 jogos do Gabigol pra gente poder fazer esse programa, né?
Pois é. E não só sobre isso, vamos falar sobre aí, essa idolatria ao Gabigol, né? Que virou, claro, lógico, sem dúvida, um ídolo para o Flamengo, né? Que tenho certeza que estará na história do Flamengo e ainda faz história no Flamengo, né?
Gonzaga, eu posso cometer o crime, Gonzaga? 100 jogos, 69 gols e 23 assistências. Eu cometi o crime de dar informação nesse programa. Eu sei que não é do feitio desse programa conter conteúdos informativos.
Você, no programa acabou de começar, você já está descobrindo a nossa primeira.
Pois é, infelizmente acontece, mas ainda assim é necessário a gente deixar claro que é quase uma participação de gol por jogo, cara. É impressionante. É impressionante.
Inclusive, eu vou explicando, né, a minha frase, né, enfim. É uma ridícula, né? Uma pessoa que faz frases para um programa há tanto tempo tem que explicar essa frase. Dos gols do Gabigol. É porque ele tá falando tanto gol, que é praticamente um gol por jogo. Então, assim, o cara é algo inacreditável quanto ele faz jogo, quanto ele cria de gol. E, cara, se ele fizesse metade dos gols que ele fizesse, ele seria o maior artilheiro da história do Flamengo já. Mas, enfim, é basicamente isso.
Eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque o Gabigol, quando chegou, acho que ele ficou um tempinho sem fazer gol, né? Nos primeiros jogos. Eu não lembro quantos jogos ele foi quebrar o jejum dele, né?
É porque, Marcelo, ele achou que ele achou na época que ele tinha que estar impedido, que era valer como gol. Aí, na toa que pegou o Gabi impedimento, né? Em vez de Gabigol, Gabi que a gente ficava, a galera ficava bolada com ele. Também era o Abel treinando, né? Então, deve ter esquecido de avisar que impedimento existe, né? Deve ter o Abel, faz gol, mas esqueceu de explicar pro Gabigol que tem que estar atrás da linha do zagueiro, né?
Ou atrás da linha da bola, dependendo de onde a bola estiver no campo.
Pois é, pois é. Temos um exemplo ótimo agora nesse último jogo, né?
É, pior que é verdade. Deixa eu verificar quando foi a estreia do Gabigol, os jogos que ele não fez gol, até ele deslanchar.
Pô, o negócio aqui foi o seguinte, o Gabigol chegou, né, como artilheiro. O Flamengo, ele faz umas contratações, né, que a gente costuma dizer com uma coisa tão óbvio que ninguém imaginava, né, que foi o quê? Atrás do artilheiro do último Campeonato Brasileiro, que tinha sido o Gabigol. E na época, eu, por exemplo, eu duvidava da capacidade do nosso menino Gabi.
E além da... Lembrando que o Gabigol não foi um pedido do Abel Braga, então
tá aqui. É, pois é, né? Enfim. Isso aí, a gente não vai entrar nisso, não vai citar de um Abel Braga, vai ficar zangado e vai pedir pra que o Inter jogue a vida ali, né? Literalmente. Mas é engraçado, né, que o Gabigol, ele teve aquela coisa do artilheiro do Santos, etc. E a gente sabe, nós flamenguistas sabemos da história dos artilheiros do Brasil que vieram pro Flamengo, assim. O merdelê que dava, né? Sempre o cara chegava, vestia o manto, parecia que era uma tonelada, uma camisa, né, do Flamengo. E o cara não jogava, não fazia gol. Nossa.
Por isso que eu falei que eram as contratações óbvias do Flamengo, porque o Flamengo não pegava um cara que, tipo, ninguém conhecia, meu Deus, eu descobri um cara novo. Não, o Flamengo ia no mais óbvio possível e mesmo assim não dava certo.
É, exatamente. Não é nem mais óbvio, né? Por temporada, mas o Gabigol é diferente, é um pouco diferente, eu acho. Ele é mais uma promessa do que um grande artilheiro do Brasil.
O Gabigol.
O Gabigol já passou da parte da promessa.
Uma nota de repúdio. Que eu tô pesquisando aqui sobre o primeiro gol do Gabigol, né? Ele fez o primeiro gol...
Contra o americano.
Contra o americano, exatamente. 24 de fevereiro.
Destruiu.
Vai fazer um ano. Vai fazer um ano... Não sei que dia que esse programa vai ao ar, mas 24 de fevereiro foi a data onde ele fez o primeiro gol em 2019.
Vai fazer dois anos.
Não, sendo que todas as matérias que eu tô abrindo pra ver sobre esse gol... Primeiro gol do Gabigol e tal, não diz quantos jogos ele ficou sem marcar, até marcar esse gol. Ele ficou 5 jogos sem marcar.
Isso é o nível do jornalismo do Brasil.
Ele é impressionante. Porque ele dá notícia sem dar notícia. É mais ou menos igual o Simeone.
É o que a gente faz aqui. Então, assim, orgulho desse.
Estão aptos a participar
desse programa. Escola Brasileira de Jornalismo, porque ele segue os padrões brasileiros. E eu tô dentro dessa escola maravilhosa.
Se me permitem contar uma história aqui um tanto quanto pessoal, esse jogo Flamengo e Americana foi um jogo que me tinha instruído. Eu tava lá no estádio, foi a primeira vez que inclusive levei minha namorada pra ver um jogo do Flamengo no Maracanã, então eu tenho que meio que uma relação meio que íntima com esse primeiro gol do Gabigol e o Vitinho parar, porque ela, eu tanto falei com ela.
Eu particularmente gostaria de deixar exposto aqui antes que você termine essa história, de que eu já sinto inveja por você ter uma relação íntima com alguma coisa relacionada ao Gabigol. O meu sonho é ter uma relação íntima com o Gabigol, então você é uma pessoa de sorte.
Então, mas aí eu tanto falei com ela assim, porra, parava de jogar, porra, Vitinho vai jogar. Ela falou assim, calma, dá uma chance pros caras. Chegou no jogo, parar de uma assistência, Vitinho fez gol. Ela tanto falou, eu avisei. Então eu tenho essa relação.
Esse foi o jogo que o Diego fez o gol de bicicleta ou não?
Não, acho que não. Acho que foi. Acho que foi até no Taça Rio, não foi nem no Taça Guanabara esse gol de bicicleta, eu acho, não tenho certeza.
Então certamente ela foi. Ela entrou no final da Libertadores, né? Talvez. Ela fala, calma, a gente vai. O Gabigol vai fazer dois gols aí, relaxa, calma.
Pô, não. Aí não. Aí quem tava em celular e tava com nada, cara.
Não, mas o que importa é que ganhou. Deve ter falado, deve ter sentido ali, pensou.
Né? Esse começo do Gabigol foi tão, assim, né, conturbado que começou, depois que o Gabigol se lanchou, né, a fazer gol, aí todo mundo começou a falar o quê? Ah, mas também no Carioca? No Carioca todo mundo faz.
Assim, uma constatação que a gente acha que deveria ser feita, o Gabigol chegou no Flamengo no momento em que o Flamengo contava com o Henrique Dourado.
Verdade.
Lincoln,
bem lembrado.
Se eu não me engano, tinha mais um. Além do Gabigol.
Uribe.
Então, Uribe.
Uribão da massa. O herói do Mundial da Disney.
Depois o Uribe foi pro Santos numa negociação pelo Bruno Henrique, né? Que acho que também, se não fosse pelo Bruno Henrique, o Gabigol não teria esse tanto de gol que tem pelo Flamengo.
É uma relação.
E o Arrascaeta também.
É, exatamente, exatamente. Eles foram apresentados juntos.
Talvez não seja por isso que o Gabigol não deslanchou no começo, porque faltava o Bruno Henrique lá dele.
Eu diria que foi o Arrascaeta, no caso.
Eu diria que foi o encaixe do Arrascaeta ali.
Porque o Arrascaeta com o Abel não tinha espaço, né? É porque ele não conseguia jogar. É,
o Abel, na época, ele colocava o Diego como titular absoluto, né? Um esquema de 4-2-3-1 com o Diego ali no meio. O Vitinho na ponta esquerda. Aí depois mudou pro Bruno Henrique, né? O Gabigol, às vezes o Henrique Dourado, o Uribe, no começo começou jogando com o Uribe. E depois, logo na rodada seguinte, se não me engano, com o Rezende. Teve o gol do Henrique Dourado de bicicleta, um golaço. Mas logo depois já começou a entrar o Gabigol, tanto que naquele Fla-Flu, o primeiro jogo depois da morte do Juninho, o Gabigol já era titular no Flamengo.
Aí, o Henrique Dourado no Flamengo já é mais uma prova daquilo que eu falei, que o Flamengo fazia aquelas contratações óbvias, que era o artilheiro do último ano, o melhor lateral, e não dava certo. É, o Henrique Dourado veio pro Flamengo, mas quem brilhou foi o Gabigol, o Gabizinho. Agora,
Tive que procurar todos os jogos do Flamengo em 2019, olhar jogo por jogo pra confirmar se ele jogou. E ele tomou uns dois cartões amarelos antes de fazer gol, impressionante. E ele estreou contra o Rezende 1-1, que foi exatamente esse gol de bicicleta do Henrique Dourado. Depois ele jogou contra o Botafogo, que foi 2-1, que o Bruno Henrique fez dois gols. Na estreia do Bruno Henrique. O Gabigol depois jogou um 3-1 contra o Boa Vista, 4-0 contra o Cabo Friense e 1-0 no Fluminense, exatamente o jogo seguinte ao tragédia do Ninho. Então são 5 jogos que o Gabigol não fez gol até o jogo onde ele desencantou contra o Americano. Cara, o Flamengo mete 4-0 na Cabo Friense e o Gabigol tem essa capacidade aí de não fazer gol.
Foi esse 4-0 aí que o Diego fez o bicicleta, que você falou agora, pô.
Foi, né? Foi.
E aí, mas eu pergunto pra vocês, essa relação Gabigol e Bruno Henrique, é o motivo do sucesso ou é o complemento do sucesso?
Eu acho que é o complemento.
Olha, eu vou ser sincera que eu não entendi a sua pergunta.
Simeone, por favor, esclareça pro nosso participante.
O motivo do sucesso seria que é condicionado totalmente. E o outro aspecto é se é algo secundário que isso ia acontecer normalmente com o Gabigol. Tá esclarecido, Gonzalo? Ou você mesmo não entendeu essa pergunta?
Não, eu entendi minha pergunta completamente.
Eu acho que se o sucesso assim, do Gabigol de forma pessoal, acho que ele pode seguir de qualquer maneira, mas o sucesso do Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, acho que tem o Bruno Henrique e tem o Arrascaeta sem esse trio, não só.
É.
E a gente pode falar que tá correta essa informação aí, porque o rapaz que tá falando, ele tem propriedade, porque ele tem uma relação íntima com o Gabigol, já foi dito aqui.
Cara, tem uma frase que eu acho muito foda no ano 2019 no Flamengo, envolvendo o Gabigol, o trio de ataque do Flamengo, né? Porque as contratações mais bombásticas daquele ano do Flamengo foi o quê? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O gol contra o Internacional, que praticamente classificou a gente como favoritaço na Libertadores, começou com uma roubada de bola do Arrascaeta, passou pro Bruno Henrique, terminou com o Gabigol. E o gol do título, assim, o gol do título não, perdão, mas o gol de empate na final da Libertadores, nos últimos momentos, começa com uma roubada de bola do Arrascaeta, toca no Bruno Henrique e volta pra Arrascaeta e termina com o Gabigol. Cara, eu acho isso muito emblemático pro ano. Entendeu? Não sei o que se vocês pensam mesmo, mas eu acho que tem uma mística aí, alguma coisa que pra você ver como é que o mundo do futebol dá uma volta, né?
Sem sombra de dúvidas.
Olha, eu...
Até porque se a gente parar pra analisar os dados comprovam por ser, a gente vai falar dado aqui, porque a gente sabe que não é o objetivo do nosso programa da informação.
Só se for errado.
Cara,
todo mundo sabe que o trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram os principais.
Sinceramente, tem um gol.
A maioria dos gols
foi citado aí os gols das jogadas dos três, mas tem uma jogada pra mim, de 2019, que na minha opinião é a jogada mais, mais... De todas as jogadas que o Flamengo criou em todo o ano de 2019, a gente nunca citou essa jogada aqui. Foi o primeiro gol contra o Fortaleza.
Ah,
a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o técnico nem era o Jorge Jesus ainda. Eu acho que era o Fera na época. O Everton Ribeiro vira o jogo. Eu vou narrar o gol que eu tô olhando pra ele agora. A bola chega no Trauco, na época. O Trauco rola a bola na ponta. Aí a bola com a Arrascaeta, a bola chega no Diego. O Diego rola pra dentro da área com o Everton Ribeiro, que de primeira dá letra. E o Arrascaeta recebe na linha de fundo, cruza pro meio, o Gabigol chuta pro gol com um gol aberto. O Diego recebe do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, que entra. O Diego domina, vira, encontra o Everton Ribeiro na área, que de letra toca pro Arrascaeta. Arrascaeta joga pro Gabigol no meio sozinho, cara. Uma jogada muito rápida. Uma transição de ataque muito, muito rápida. Um gol muito lindo. De videogame, já diria
E assim, Marcelo, pô, maravilhoso essa nossa. A descrição do gol acho que fala muito do que é o Gabigol, né? Acho que é pra quem viu esse gol, né? E pra quem sabe como o Gabigol funciona, é de certa forma algo que define ele.
Esse gol é lindo.
Jogadas muito lindo.
Esse gol é eficiente de você ficar o tempo todo olhando, cara. Como que o time trabalha a bola. Se você não lembra, você que tá ouvindo, né? O seu ouvinte não lembra desse gol. Procura Flamengo 2, Fortaleza 0, Brasileirão 2019. E o gol, o primeiro gol, cara, é inacreditável. Eu acho que, se não me engano, os dois gols são do Gabigol nesse jogo, né? Mas o gol de videogame, cara. Golaço.
É assim, ele é o Gabigol, por essência, sabe? É um cara que ele lê a jogada muito antes. Ele consegue assimilar onde vai parar a jogada. Acho que até por isso tem essa coisa do Gabigol. Porque não é por ele fazer... Obviamente é por ele fazer gols. Mas eu acho que a principal característica é que ele acha o posicionamento correto. Assim, muitas vezes, para ele finalizar. E obviamente a qualidade dele, ao que ele trabalhou ao longo dos anos, além do talento, junto, ele faz os gols.
Eu quero deixar claro que a gente participou aqui do Flamengo Cast 80, onde a gente falou sobre jogadores que... sobre camisas 9, sobre centroavantes, né? Porque o 80, a gente fez esse programa em homenagem ao Brasileirão de 80, né? Que teve os dois gols do Nunes, então a gente fez um programa sobre centroavantes. E aí a gente falou nesse programa, foi dito nesse programa, e eu não vou mentir, foi o que falei, mas todos na mesa concordaram, Gonzaga inclusive concordou, que a gente falou que o Uribe tinha mais faro de gol que o Gabigol. A gente...
Não, é diferente ter faro de gol com a bola bater em você e entrar.
Não, a gente falou que o Uribe, ele tem mais recurso da frente
do gol. Se eu não lembro, porque eu não fiz.
Na frente do gol, cara a cara com o goleiro, ele tem mais recurso.
Agora aí, agora eu tenho... Não, peraí, para o programa, porque eu tenho a minha maior bronca com o Gabigol é o fato do Gabigol não saber fazer gol cara a cara sozinho.
Na época a gente falou
não fazer, não sabia fato. Fazer gol cavando.
Eu acho até que você falou
ei, cavando.
Era um inútil porque ele só sabia fazer gol impedido. Não sei se foi você que falou isso, mas provavelmente as palavras foram essas.
Eu lembro até hoje, repito novamente, que eu já mandei um tweet pro Gabigol mostrando o Messi fazendo gol de cavadinha, porque é triste. Quando o Gabigol dispara frente a frente do goleiro, nem
sinceramente, é opinião minha aqui, o Bender pode discordar, porque ele tem uma relação íntima com o Gabigol, mas eu acho que depois que o Gabigol já fez um gol de cavadinha contra o Palmeiras, ele pode perder todos os gols que ele quiser.
O gol de cavadinha, mas fez um, se ele fez um...
Não, mas contra o Messi, o gol que ele tinha que fazer, ele fez. É de cavadinha.
Mas se ele fez um, você há de concordar comigo que se ele fez um é porque ele dá conta de fazer outro. Agora, por que ele não faz? Por que ele esquece todo o jogo? Será que ele não lembra qual é o comando no controle pra fazer o gol de cavadinha? Porque eu...
Mas aí você tem que passar, vou jogar, tem que passar FIFA, a pergunta. Eu
fico confundindo isso.
Tem que ter relação íntima aí.
Bender, você que tem a... Ô, Bender, você que tem uma relação íntima aí com o Gabigol, pode explicar pra gente o que acontece? Cara,
assim, tem uma relação íntima, eu acredito que seja afobação um pouco, embora ele seja, assim, bem frio, assim, frente do gol, mas eu acho que ele se afoba, cara.
Eu acho que ele fica muito ansioso pelo gol, ele fica caraca, eu vou fazer...
Provamos aqui, nós temos alguém aqui que tem relação íntima com ele, então podemos concluir nesse programa aqui que Gabigol também é humano. Pra quem achava que não era...
Eu ainda acho que ele é um robô.
Não é.
Olha, assim, esse gol que tu cita contra o Palmeiras já era num campeonato decidido, né, Flamengo? Então, se o Flamengo
não. É o primeiro gol do primeiro turno.
Tá certo, tô confundindo com o segundo turno. Não, cara, aquele lá ali.
Segundo turno não foi, não. Segundo turno foi um bicuda que ele dá no ângulo. E outro que ele pega de primeira, que a bola só pra ele na entrada dele, ele pega de primeira.
Respeita a bicuda do Gabriel.
A bicuda foi pica, né?
Assim, já que agora a gente começou a falar um pouquinho mal dele, eu não posso deixar de falar do. Da mania de cavar falta que ele tem.
Ah, mano. Cara, eu acho que. Sei lá, velho. Eu acho que faz parte do personagem, inclusive. Não é personagem, né? Mas. Eu acho que, cara, tem jogadores.
Aquele primeiro lance. No primeiro jogo da Atlético Paraná. Cara, o Gabigol tem em direção ao goleiro dos caras, do Santos. O Santos chuta a bola em direção ao ataque, só que acerta a canela do Gabigol. O Gabigol olha pro Santos, depois de 5 segundos, tá sentindo a pior dor do mundo, velho.
É dor no útero. A gente, aqui nesse programa,
o
a gente
Gabigol
chama
é
quando a pessoa cai com dores exorbitantes e gritando, a gente chama de dor no útero. Assim que a gente classifica aqui nesse programa.
O Gabigol é miguezeiro, a gente sabe disso. E eu já falei nesse programa aqui. E eu tenho, ó, o Gabigol, ele encarna o personagem do time. Então ele vai ser aquele jogador para aquele time enquanto ele estiver no time. Eu tenho para mim que quando o Gabigol sair do Flamengo, ele vai dizer: pô, muito obrigado, valeu, tchau.
Gonzaga, explica pro público, Gonzaga, o que, que significa eu tenho para mim.
Eu tenho pra mim, algo que seja a minha opinião. Está mim aqui na minha cabeça. Não sei se no Brasilzão de meu Deus, essa...
No Brasilzão do Deus dos outros.
Mas...
Entendi. Eu queria fazer uma pergunta pra
mas
todo
explicada
mundo,
aí já
fica muito registrado na mente das pessoas. O Flamengo da Libertadores, que o Gabigol decidiu no final. Mas é dito por muitos analistas que as pessoas querem analisar. O Gabigol, até o momento em que ele faz dois gols, ele não joga bem. É o que dizem.
Se o Rogério Ceni já tinha saído.
Não, tem isso aí. O Muniz, será que faria? Pelo menos recompõe. Mas aí a questão é a seguinte: se o Gabigol jogou mal até o momento que fez aqueles dois gols e tudo mais, qual foi o melhor jogo do Gabigol nesses 10 jogos pelo Flamengo? Qual foi a melhor partida, a melhor atuação de Gabriel Barbosa? Vou passar a pergunta aí primeiro pro Simeone. Vou deixar pro final a pessoa que tem uma relação íntima, que vai dar o veredito dele. Então, vou deixar o Simeone falar mesmo. Qual que vocês acham que foi a melhor partida, assim, que o Gabigol jogou mais? Aquela partida que você fala, pô, inesquecível como o Gabigol jogou essa partida.
Porra, mano, eu acho, na minha opinião, é impossível determinar, mano. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é um cara que participa muito do jogo, todo jogo, é impressionante, ele é um jogador que não se entrega, ele é a alma do Flamengo, e desde o começo, acho que todos os rubro-negros tiram isso, que ele é um cara que é muito identificado com a torcida, ele vai pra cima, ele pega a alma, ele corre pra lá e pra cá. Eu raramente vi um jogo que ele assim, parou de marcar, enfim, desistiu da bola, etc, enfim. Mas, cara,
o Gabigol, às vezes, quando ele não faz gol, ele participa muito do jogo, dando assistência, dando passe, marcando, cara, recompondo.
É porque tem muito jogo que o Gabigol jogou bem. Por exemplo, o Gabigol jogou muito bem contra o Emelec no segundo jogo. O Gabigol jogou muito bom contra o Palmeiras nos dois jogos, mas principalmente no jogo do Allianz Parque.
Ele dominou, cara.
Jogou muito contra o Grêmio nos dois jogos, mas principalmente.
Minha palpite era mais de 5x0, nem lembro que foi 5x0, mas. Eu sempre acho que o Grêmio meteu um gol porque, enfim, não sei porquê.
Muito jogo. O Campeonato Brasileiro teve jogo com o Gabigol, que o Gabigol jogou pra caramba também. Cara, teve um jogo, eu posso estar errado, mas eu acho que foi contra o Avaí, se não me engano, que foi o jogo da estreia, porque o Gabigol joga naquele jogo absurdo.
O espaço que ele deu pro.
Pro próprio René. Ele faz um gol no começo do jogo, dá um passe de cobertura. O jogo do Santos mesmo, né? No primeiro turno. O gol de cobertura. O Gabigol joga.
Não é só o gol de cobertura. Ele
partida mesmo, o jogo, a atuação mesmo.
Segurou muito. E aquilo, né? Ele às vezes é muito decisivo, sabe? Até Eu diria também atualmente, né, enfim, 2020, 21, temporada, digamos assim. Cara, esse jogo contra o último jogo do Flamengo, gente, já perdi em mente quem foi, cara, porque eu tô tão focado no Internacional.
Corinthians?
O Corinthians, ele fez uma partida, mano, muito forte, sabe? E é algo que é muito difícil você determinar um jogo do Gabigol. Você, a primeira, obviamente, você vai lembrar, vai ser o jogo do Internacional, né, na quarta de final da Libertadores, ou o jogo da final da Libertadores.
Ah, mas aí Internacional é Bruno Henrique, é outro assunto.
Também, não, assim,
quando for o Bruno Henrique, a gente tem que chamar outra pessoa pra participar, exatamente, que tem relação íntima com o Bruno Henrique.
Mas é verdade. Mas porra, ele, é uma coisa que você lembra do cara, sabe? Nos momentos decisivos, né? E o Gabigol dá pra lembrar em muitos momentos decisivos, sabe?
É porque tem jogador que a gente sabe, tipo assim, que a gente perguntar qual foi a melhor partida desse jogador pelo Flamengo. A gente tem jogadores que a gente sabe a resposta na ponta da língua. Por exemplo, Rafinha, Botafogo. Tipo, aquele jogo que ele participou dos 3 gols contra o Botafogo. Tipo, por mais que o Rafinha seja muito regular, tipo, não tem comparação.
Ele
tem o Arrascaeta. O Arrascaeta é um exemplo, cara. O Arrascaeta, ele tem 100 jogos também, completou junto com o Gabigol 100 jogos. E o que o Arrascaeta fez contra o Goiás naquele 6x1? Ele fez 3 gols, 2 assistências, não tem atuação, não tem como. A maior pontuação da história do Cartola.
Assim, quem tava atrás dele é só o Neymar, né? Então, assim, é algo só bizarro, né? É algo inacreditável. Se eu não me engano.
E eu quero passar a notícia, que é a informação que esse programa gosta de passar, que é a informação que muda a vida das pessoas. Que eu escalei o Neymar no jogo que o Neymar fez aquela pontuação, e escalei o Arrascaeta também no outro jogo. Então, notícia e informação para o ouvinte que tá ouvindo a gente.
Siga a Marcela aí no Cartola aí, se quiser.
Não siga não, que esse ano eu não tô jogando.
Ah, tá. Então não siga.
Não siga a Marcela.
Não, aí já não precisa mentir.
Você lembra de escalar, né, galera?
Pode me seguir que eu tô pontuando bem pra caramba todo jogo, quando eu lembro de marcar, de escalar.
Eu nunca consegui escalar, né,
quando eu lembro. Sério, isso é brincadeira, quer dizer, eu mostro pra vocês aqui. Quando eu lembro de escalar, eu marco pontuação. E eu nunca consegui tanta cartoleta quanto eu tenho agora. Quando eu decidi, quando eu esqueço, ou seja, minha estratégia de pontuar bem, de imitar, é esquecer de escalar. Eu quero perguntar pra vocês, o Gabigol é um ídolo incondicional no Flamengo ou ele está no processo de ser um ídolo incondicional no Flamengo? Quando eu falo ídolo, eu não tô dizendo, um ídolo qualquer.
Gonzaga, eu acho que... Gonzaga, eu vou te interromper, porque quando você faz a pergunta se o Gabigol é ídolo incondicional, eu acho que você não tem que perder tempo explicando a palavra ídolo e sem a palavra incondicional. Eu acho que a nossa resposta depende mais da sua...
Não, mas eu entendi.
Não, porque enquanto o Gabigol jogar no Flamengo, enquanto ele for jogador de futebol, e a gente sabe que hoje em dia o torcedor ele é muito sentimental, é o que eu já falei várias vezes isso aqui. O momento que o Gabigol sair do Flamengo, for para outro time, falar qualquer coisa, estou aqui para ganhar título, esse time é muito grande, a partir dali pode abalar esse não. Sentimento de ídolo.
Porque para, assim, tu lembra do Adriano?
Então é por isso que eu te pergunto pra vocês.
Ele foi pro São Paulo e não, vamos lá. Ele foi pro São Paulo e continuou ídolo. Isso é assim. Voltou pro... Não, ele foi pro São Paulo na época que ele foi emprestado.
2008,
2007. Foi lá atrás. Calma. E ele continuou um ídolo de revelação. De
mas ele, o fechamento dele com o Flamengo foi maior.
Ele,
que...
Ainda assim, né? Por ser da nave, etc. Ele veio em 2009, cara, se tornou o ídolo maior do seu... Não, do maior, obviamente, é o Zico. Mas ele entrou pra galeria, ele entrou pro Olimpo ali dos ídolos do Flamengo. E depois, cara, independente do que ele tivesse feito depois daquele brasileiro de 2009, cara, ele poderia... Ele quase fez uma merda muito grande na vida dele. Ele poderia ter feito isso, executado essa merda que quase que deu ruim. Ele continuaria sendo ídolo, cara. Assim, é algo que extrapola a questão do que ele fez, sabe? E o que o Gabigol fez, tem feito, na minha opinião, ainda continua fazendo. Apesar da fase ruim dele. Que a fase ruim foi fazer uma média de... um gol a cada 3 jogos, 4 jogos. Tipo isso, por 10 jogos, praticamente. Então, assim,
A média do Gabigol, só pra deixar claro, a média do Gabigol é em torno de 3 gols a cada 4 jogos.
É, sim, então assim.
É muito absurdo.
E tem época, né? Tem épocas que ele, enfim, só entra, ele tava machucado, aí entrou.
Mas na real, a média do Gabigol, se for falar assim, qual é a real média do Gabigol, acho que é um gol a cada 2 jogos. Porque a gente, assim como a gente tem o momento que o Gabigol fica alguns jogos sem fazer gol, que acontece, normal para o atacante, também teve aquele período em 2019, entre o começo do segundo turno e o final do primeiro, que o Gabigol fez o quê? Acho que 11 gols em 12 jogos, uma parada tipo muito, ou 13 gols em 12 jogos, eu sei que a diferença de gol para jogo era de 1, sabe? Não sei se era um gol a mais ou um gol a menos, mas era uma sequência muito absurda de gol, muito absurda. E fazer gol todo jogo, cara. Isso também é relativo, isso também é uma parada que não vai acontecer sempre, então...
É, exatamente, ele vai ter a maior fase, mas a maior fase dele, porra, é ficar no máximo 5 jogos sem meter um gol.
Ah, é, eu acho que o maior jejum dele do Flamengo são 8 jogos, mas antes desse jejum era quando chegou, 5.
Sim, exatamente, então isso já mostra o quanto ele... E porra, ele fez o ano, um dos anos marcantes do futebol brasileiro, né, assim, com o elenco do Flamengo, e ele foi... Uma das peças protagonistíssimas, sabe? Tipo, ele foi a alma da...
Ele foi o melhor jogador de 2019?
Sim. Não chego a achar que ele foi o melhor.
Quem foi o jogador?
Eu acho que foi o Bruno Henrique. Na minha opinião, porque ele participou de muito gol. Ele, além de fazer os gols, dava-se muita assistência. Assim como a Arrascaeta. Mas a Arrascaeta... Eu acho que não agregava tanto.
É meio foda, porque se você perguntar pra mim, o Bruno Henrique pra mim foi o melhor jogador do Libertadores, enquanto o Gabigol pra mim foi o melhor jogador do Brasileiro.
Perdão, foi mais jogador.
E aí, quando você vai fazer um parâmetro da temporada toda, é muito difícil.
Sim, muito. Ainda tem o Arrascaeta, né? Que, enfim. Sem ele, talvez seria muito difícil ser campeão. Talvez.
A gente não consegue gravar um programa com o Gonzaga sem falar de Renato Gaúcho, cara. Não dá.
Mas a prova do que eu tô falando é o Renato Gaúcho.
Eu nem lembrava desse cara, mano.
Que...
Eu falo assim, a gente falou no programa passado sobre sair o Rogério Ceni e trazer o Renato Gaúcho.
Como assim?
Ouça o programa,
de onde você tirou essa informação que eu não consegue falar? Eu nunca falo do Renato Gaúcho, primeira vez que eu falo dele.
Eu só tenho que uma coisa clara sobre o Renato Gaúcho, eu não aceito um técnico do Flamengo.
Eu não falei isso.
5-0 de Jorge Jesus.
Nenhum momento eu falei isso.
Na minha cabeça ele vai ser inferior ao Jorge Jesus. E até agora eu só consigo citar alguém igual.
Tá.
Não vamos nem citar Renato Gaúcho aqui, eu só quero encerrar esse assunto do Renato Gaúcho antes que a gente fique mais tempo. Dizendo que a primeira vez que o Renato Gaúcho vai pro Flamengo, a primeira vez que ele falar que o time dele joga o melhor futebol do Brasil, eu vou pichar lá o muro da Gávea. E vai acordar pichado? Fui eu. Ah, então vamos trocar de assunto. Hein?
Cara, vamos trocar de assunto antes que a gente tome 5-0, pelo amor de Deus, cara. Isso não é mesmo.
Jogo constante vindo aí. Mas vai, Gabigol, né? Você tá falando de Gabigol, vamos voltar a falar de Gabigol. Estamos falando de Gabigol, né? Então vamos falar de Gabigol. Vamos falar sobre os gols do Gabigol.
Agora ele mandou de nome também, né? Ele tá pedindo pra se chamar só de Gabi.
Você pode chamar de Gabi, você pode chamar de Gabigol, ou você pode fazer...
Eu não sei o que aconteceu aí com a questão de name rights que o Gabigol...
É verdade, mudou. Daqui a pouco o nome dele vai ser Neoquímica Gol. Né? O Aliens Gol. Marcas já estão procurando o Gabigol pra comprar esse direito.
Falar em marca, que é uma parada muito curiosa, que na época que o Gabigol chegou no Flamengo, que logicamente ligou muito mais proporção nacional do que o Santos, na época que ele faz aquele gol com os dois braços pra si e tal, quer dizer, até hoje ele faz, né? Mas o Jael veio me querer que ele não fizesse mais isso. Porque era uma marca.
Exigindo dele. Direitos autorais. Exatamente. Sobre a comemoração.
E acho que na época o Jael até perguntou, mas quem é campeão da Libertadores? Porra, tempo disso, né?
É, quem tem medalha olímpica. Fala pra mãe aqui quem tem medalha olímpica. Vamos ressaltar que eu tava falando do gol, né? Vocês conseguem essa... Eu não vou nem perguntar o gol mais importante, porque aí chega a ser ridícula uma pergunta como essa. O gol mais bonito foi aquele gol contra o Santos?
Também que você reconhece.
Porra, foi.
Contra o Santos.
Cobertura, primeiro turno.
Sim, cara. Difícil. Pô, ele meteu.
Não, tem outros gols muito bonitos. Tem outros golaços, mas.
Ah, é muito difícil, cara.
Vamos
tá falar de alguns, cara, vamos falar de alguns artilheiros da história.
Teve
um
recentemente também que meteu o Chapa no cantinho. Foi bem recente. O Antesporte, se eu não me engano, o Esporte. Ele meteu lá na chapa, na bochecha da rede, assim, de chapa de fora da área.
Eu quero deixar uma informação, porque esse programa aqui é informação na hora. Esse programa pode não estar sendo ao vivo, quando ele sair não vai ser na hora, mas é informação na hora mesmo não sendo na hora.
Nego,
é uma informação que vai abalar as estruturas de quem está ouvindo esse programa e de Simeone, que está gravando com a gente aqui. Nós estamos gravando esse programa aqui na noite de terça-feira, dia 16 de fevereiro, e acaba de ser eliminado do Big Brother Brasil Nego Di com 98,76% dos votos. 98,76.
Meu Deus.
98,76.
Recorde. Temos um novo recorde.
1,24%, cara. É o que todo mundo teve.
É quase a rejeição do Valdemar, cara.
Deus.
Bizarro.
Meu.
Caralho,
meu Deus do céu. O Renato Gaúcho, nesse momento, está se sentindo aliviado por não ter sido tão humilhado como essa eliminação.
Antes dele,
cara, agora voltando ao nosso assunto,
que eu já não lembro mais qual era que a gente estava falando. Eliminar!
Olha mais um gol do Gabigol, pelo amor de Deus. Mas, enfim, Gabigol provavelmente não está assistindo o BBB nessa reta final, está focado ali nos tênis, etc, porque... Nessa época poderia ser o começo do Carioca, mas por causa da pandemia, agora é a final do Brasileiro de 2021, é a moda dele. Então, cara, voltando, né, é um gol bonito do Gabigol. Um gol não, né, obviamente são muitos. Caralho, mano, muito difícil, velho. Muito difícil.
É difícil porque você tá perguntando os maiores artilheiros do século do Flamengo e você tentar lembrar um gol dele.
Eu acho...
Um gol...
Qual partida? Eu diria, já que a gente tá falando de 100 partidas, enfim, qual seria a melhor partida dele? Que você olha assim que, porra, o cara chega e decidiu uma partida ou jogou de uma forma
pergunta que
ia acabar com o jogo. Como teve do Arrascaeta, muitas partidas assim, do Henrique contra os dois jogos internacional, por exemplo.
Pô, cara, eu só consigo pensar na partida contra o Emelec.
Não, mas então é essa, né? Acho que ele realmente foi muito decisivo. Acho que
além da habilidade dele ali, cara, a confiança, a objetividade que ele demonstrou em campo, cara.
E, cara,
eu acho...
a diversidade é muito grande, né? Acho que não é só a atuação dele em campo.
Ah, cara, não sei. Eu não consigo pensar em 100 jogos do Gabigol e não vi na minha mente a partida no Allianz Parque, cara. Porque ele faz dois gols e dá assistência. São 3-1 no
Allianz
Parque. O Flamengo nunca tinha ganhado no Allianz Parque.
E ainda faz trenzinho.
Saco.
E ainda faz trenzinho.
É, ele tirou uma onda. Eu acho que não tinha torcido. Esse tinha torcida? Esse foi o que não tinha torcida?
Não, tinha torcida do Palmeiras, ele dançou na frente da Mancha Verde.
Sim, muito bom. Onde deveria ser o do Flamengo, né?
Só tinha torcida do Palmeiras, entre aspas, porque eu estava lá.
Não, claro, é. Aí todo mundo sabe que você é torcedor do Palmeiras.
Infiltrado!
E na época perguntaram pra ele, por que você foi comemorar na frente da torcida do Palmeiras? E ele perguntou, mas seria torcida do Flamengo? Onde estava a torcida do Flamengo? Foi até o pessoalzinho da Fox Sports, falecido Fox Sports.
Graças a Deus, falecido, agora é tênis, tem esporte aí, mexe grátis, mas nada contra, obviamente. Cara, eu acho que esse do Emelec é muito simbólico por causa da... não da atuação em si, da grandeza, da situação. Era um momento que o Flamengo estava numa fase difícil, a galera... Sei lá, tava Simeone. Muito confiante, sabe? Foi algo surreal.
Simeone, você está 98,76% satisfeito com o Gabigol?
Tanto com o Gabigol quanto com o Brasil nesse momento. Mas eu diria que tô mais, né? Que, enfim, no caso do Gabigol, aprovação. Né?
Acabei de ver o um tweet do Diogo Defante, agora está claro, o certo é linguiça.
Ai, meu Deus.
Caralho.
Quem pesquisar aí, procura a salsichão linguiça e exatamente o que ele falou. Mas enfim. Marcela, já falamos aqui. Mas você já falou, né, no caso que é do Palmeiras, né? Também acho que é muito pela rivalidade, né, que se criou desde 2016, 2017. É, então é algo que eu entendo o seu ponto, mas o Demerec acho que foi decisivo pro ano.
A gente tá descartando a final, obviamente, contra o River Plate, né?
Não, claro, né? Pelo amor de Deus.
Tá,
né?
Só pra deixar isso muito não, bem claro pra quem tá ouvindo, que a pessoa pode estar ouvindo e muito puta claro, nesse momento. A pessoa que tá ouvindo aqui não entendeu que a gente tá descartando esse jogo, ela tá 98,66% puta.
E confusa, né, velho?
Confusa. Porra, cara, mas eu não acho que isso foi a maior atuação do Gabigol.
É, eu falei mais de atuação.
Ah,
né?
Cara, eu acho que isso aí foi a maior atuação de qualquer jogador com a camisa do Flamengo em todos os tempos, mas tudo
bem. Em dois minutos. Em menos de 2 minutos.
Cara, eu nem acho que foi a maior atuação.
Maior atuação? Não sei, mas o...
Não foi a melhor atuação do jogador.
Eu vou fazer uma pergunta.
O Bruno Henrique meteu 3 gols no Corinthians em 4 minutos.
Ah, então, é verdade.
Eu vou te fazer uma pergunta. Qual a diferença dos dois gols do Gabigol contra o River Plate para aqueles dois gols do Botinelli de falta contra o Fluminense em 2011?
Porque aquele jogo não valia porra nenhuma, praticamente.
Desculpa, mas o coração agora deu uma latejada, porque...
É, mas...
pra quem me conhece... Não, pra quem me conhece aqui, sabe como é que meu coração fica quando é citado o nome da Dario Botinelli.
Mas aqueles gols foram lendários.
Eu sou...
Foi um Santos que incorporou... O Zico, ele incorporou nele.
Perdoe meu francês, mas agora eu estou molhada.
Seu francês?
É. Não é o Cartman mesmo.
Talvez seja alguma gíria LGBT que mais que ele não fala, consigo entender.
É um modo de dizer, com todo respeito, só que de uma forma mais.
Ah, tá, entendi. Então faz sentido.
Tá, ok. Mas eu não acho que a maior atuação do Gabigol tenha sido na final. Foi o maior, vamos dizer assim, o maior lance, logicamente,
não,
da história do Gabigol.
Os 5 minutos da história do jogador.
E isso, boa.
Eu diria.
Boa, sim. Os maiores 5 minutos da história do jogador do Flamengo na final de Libertadores.
Porque assim, eu boto 5 minutos. Eu boto 5 minutos porque.
Não, você tá certinho. Você tá
não,
certinho,
mas aí é aquele grande ponto.
Coisa linda.
Tudo isso que a gente tá envolvendo nessa discussão. Então a gente só tá considerando a importância do jogo, da partida como um todo. Porque em qualquer outro âmbito que a gente vai falar, ela não é a maior em nada. Aquele gol do Gabigol só é o que é, porque é a maior partida que a gente viu do Flamengo na nossa vida. Porque
sim,
não é um gol mais
bonito.
Não é a melhor atuação nem do Gabigol, nem do Flamengo, nem do jogador. Não é o gol mais e ele só é o gol mais importante porque a partida em si ela é importante. Porque.
É lógico, gol... mas se você. É exatamente o que a gente tava falando.
O maior gol do. A gente não comemorou, por exemplo, esse gol pra caralho, como a torcida do Flamengo provavelmente comemorou o gol do Pet. Tipo assim, é mais ou menos isso.
Peraí. Agora.
Ah, não sei. O gol do Pet é um momento rubro-negro mais. Pode não ser o momento mais importante pra história do clube, mas é o momento rubro-negro mais.
Agora você pegou no ponto interessante, porque você tocou no novo ponto. Onde a torcida rubro-negra vai lembrar eternamente aquele lançamento, aquele chute do Diego pro Gabigol, que é a mesma forma daquele lance do último minuto do jogo do Flamengo e Vasco. Vai estar tão... Lógico, eu não sei porque o campeonato é diferente.
Final também, né?
Sim, pois é. Mas aí, rapaz, aí...
O gol do Gabigol da final da Libertadores, então, falando assim, é o gol mais... Pra vocês é o gol mais foda, é o gol que vocês acham mais maneiro, é o gol que vocês mais admiram, assim, como na sua vida como torcedor. Tem algum gol que é mais especial que esse, porque querendo ou não, é o campeonato.
Esse gol do Pet em cima do Vasco.
É o campeonato mais importante que a gente viu o Flamengo ganhar, todo mundo aqui. Então, esse é o gol mais. Na vida de vocês como.
É o gol torcedor. Mais. O gol mais pra mim, o jogo mais marcante é o gol do Pet em cima do Vasco, porque foi o que me consolidou.
O gol mais importante pra mim, não é mentir, é o gol do Ronaldo Angelim, porque eu estava no Maracanã naquela oportunidade.
Eu também acho que foi o do Angelim, porque foi algo... Cara, o que aconteceu naquele campeonato foi algo...
Surreal.
É inexplicável como esse título foi parar na mão do Flamengo e todo o roteiro traçado, assim, tipo... Petkovic vindo pra pagar dívida, pra Flamengo pagar dívida, né? É um time desconjuntado, tinha um Ayrton que, porra, todo mundo sabia que era um pancadeiro danado e, cara, jogou muito durante muitos jogos aquele brasileiro. Então, assim, aquele gol consolidou um roteiro de novela, assim. Como o do Flamengo, eu acho que o do Flamengo de 2019, ele mais confirmou do que tornou a história mais épica, entendeu? Foi a consolidação de um time, de uma coisa que foi um ano inteiro, sabe? Não foi só, tipo, um período de tempo que o Flamengo jogou mal um tempinho e depois arrancou, deslanchou. É um pouco parecido, sim. Mas só que o Flamengo não estava jogando tão mal, tinha uma expectativa muito maior. Naquela 2009, mano, ninguém tinha expectativa nenhuma naquele time, sabe?
Eu já contei a história aqui que eu tinha, mas é porque eu era retardada. Mas eu já contei a história de por que eu acreditei no título da primeira rodada. Pra quem não escutou os programas que a gente falou sobre o título de 2009, eu lembro que o Flamengo perdeu pro Cruzeiro na primeira rodada, eu estava muito puta e muito triste. E aí o meu professor da escolinha na época, ele era inclusive jogador do São Paulo, chegou a ser campeão mundial no São Paulo, ele era reserva, mas enfim, foi campeão. E ele dava aula no condomínio onde eu morava, e ele virou pra mim e falou: calma, só a primeira rodada, o Flamengo ainda vai ser campeão. E eu falei: porra, é verdade. E de lá pra cá eu falei: o Flamengo vai ser campeão. E foi. Pura cagada, mas foi isso, foi literalmente isso.
Porra, você convida, com certeza, talvez quem vai nos ouvir agora vai falar merda e tal, mas pra mim o gol assim que me colocou como mais importante pra comentar de convite e tal. Foi aquele gol do início contra o Cruzeiro, mas eu tava.
Ah, mas aquele gol é pica, cara, não dá não.
Porra, cara, é porque o meio que eu vivi,
é. Cara, é impossível. É impossível o ser humano escutar a narração daquele gol. Pode ser da Globo, pode ser a narração do Roberto, pode ser a narração do Penido, qualquer narração, e não ficar arrepiado. É impossível. É impossível, de verdade. É muito. Aquele gol é muito foda.
O do Pet, pra mim, porque foi, eu lembro claramente quando era um pequeno Mateuzinho e eu estava me formando como torcedor rubro-negro, e foi esse gol que ficou na memória e me marcou, então. Agora, o gol do Gabigol no final do Libertadores, para muitos rubro-negros mirins, jovens, pequenos rubro-negros, será esse gol do Pet para uma galera que foi nos anos 2000 também, no início dos anos 2000. Então, será para esses jovens, esses novos torcedores, o que esse gol do Pet foi? O que o gol do Elias foi quando o Flamengo não estava ganhando nada, nem com nenhuma expectativa de nada? Então, será por muitos anos, até acontecer algo tão grande ou maior.
Isso me fez pensar uma coisa, que a gente falou do gol do Elias, eu lembrei da Copa do Brasil. E vamos parar pra pensar em atuação, não vamos pensar em resultado, importância do jogo. Vamos pensar em atuação dentro de campo. O Gabigol nesses 100 jogos, teve algum jogo do Gabigol que ele tenha jogado melhor, tipo, do que o Hernani naquele 4x0 contra o Botafogo?
Porra, assim, eu até que sempre estive, mas acho que contra o Emelec ele jogou mais.
Você acha que ele jogou mais?
Uhum. Embora o Hernani tenha feito 3 gols, né, cara?
Poderia ter feito 4 se não fosse o pênalti, né, que acabou que o Léo Moura bateu, né? Mas ele tinha ficado de cara pro gol, poderia ter feito 4 gols. Imagina se o Hernani mete 4 gols no clássico, cara.
Mas o Hernani, tipo assim, ele... Ali naquele jogo ali, se bem que assim, analisando agora, pensando agora nos gols, ele deve ter que dar muitos toques na bola, né? Inclusive um foi de pênalti. Porra, uma pergunta boa que você fez, cara. Porque o Hernani ali não é um cara que você tinha. Nem dominado a bola, cara. A bola vinha. Pô, fala, velho. Não trocava.
Ela vinha era saco.
Eu vou entrar num ponto que. Uma matéria que saiu hoje. Hoje ou ontem, se não me engano. Deixa eu ver a data aqui. Foi um blog do Arnaldo. Arnaldo Ribeiro. Que era comentarista do. Da ESPN.
Do Sport TV agora, é o São Paulino, né? Da ESPN, da Sport TV agora.
Cara, eu ouço ele no posto de bola do podcast do UOL.
Que foi ontem, exatamente, foi, enfim, quase no foi logo depois do jogo, na madrugada, depois do jogo já lançou, que ele, o título é basicamente o Arnaldo é jogador do futebol brasileiro capaz de desequilibrar. Eu acho que, por exemplo, e isso ele explicando, né?
O Arnaldo, um jogador do futebol brasileiro, acabou de dizer.
Não, o Gabigol.
Você falou o Arnaldo, cara.
O Arnaldo falou. O Arnaldo Gabigol.
Porque você não falou a palavra Gabigol, você falou Arnaldo é um jogador do futebol brasileiro.
Não, o Arnaldo disse. Arnaldo, 2 pontos. Porque a acentuação não era muito forte no português. Mas enfim. É, eu sou discípulo do Serginho.
Você se comunica através do
você que fez tá o curso de jornalismo esportivo de 5 minutos. Via telefone.
Mas, cara, é algo que, assim, o Gabigol...
Você é responsável pelo que você pensa, não por aquilo que sai da sua boca, né?
Exatamente, assim, as pessoas são obrigadas a entender, porque, mano, não importa se você não entendeu ou não. Quero que você entenda, mas eu quero que você decida.
Você se orgulha da ideia que você tem, não da forma que você expõe ela, né?
É, exatamente, eu nunca falei que eu sintetizo muito bem minhas ideias, mas o pessoal interpreta da maneira que quer, e essa que é a graça, decifrar, né? Mas enfim, voltando agora...
Licença poética, o nome disso.
Cara, que o Gabigol realmente é o único jogador de futebol brasileiro aqui, né, atuando aqui no Brasil, capaz de equilibrar um jogo, cara. Porque é o que ele fez contra o Corinthians, exatamente, cara. Eu acho que... em muitos jogos, na minha opinião, também, que ele cria muito espaço pra muita gente, sabe? Ele sempre escolhe quase a melhor jogada. A concretização talvez não seja tão forte.
Menos contar de frente a frente do goleiro.
Não é um jogador mais artilheiro, mais finalizador do Brasil. Mas ele escolhe muito bem as jogadas, quase sempre. É algo inacreditável, assim. Como fugir, sabe? É algo que é muito trabalhado, sabe? A pessoa... Ele fala às vezes que o Gabigol, a questão do Gabigol, que ele foi predestinado a fazer gol. Mas, cara, predestinado é uma coisa que foi usada, inclusive, pelo Luiz Roberto durante o jogo. Cara, predestinação, um jogador que trabalha pra caraca, assim, um cara que, mano, tu vê que ele se esforça muito pra melhorar sempre, é algo que você desvaloriza o quão competente ele é no que ele faz, sabe? Ele insiste, ele não desiste do disparado. E, cara, é um pouco do que, enfim, o próprio Arnaldo fala, que ele perde muito gol, mas ele, enfim, joga, ele é um cara que ele consegue muito tirar dele mesmo, ele tira, sendo o Gabigol, ele faz as jogadas para que o time flua, de maneira que ele resolve um jogo dessa forma, sabe? Ele por si só. Então, cara, são raros jogadores, inclusive durante os anos aqui no Brasil, que tem essa capacidade, sabe? Nas temporadas do Campeonato Brasileiro, eu diria assim. São poucos jogadores que você vê assim, e muitos em fase. O Gabigol tá 2 anos no Flamengo, quase 2 anos. 2 anos e 2 meses, digamos assim. Não, 2 anos, né, no caso, porque ele chegou mais depois, um pouco depois do Campeonato Carioca de 2019. E, cara, ele desequilibra muito, 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 obviamente, quando tá inteiro, né, quando não tá voltando de lesão, fica meio complicado. Mas ele consegue agregar muito.
Isso no Flamengo, né, porque ele já veio pro
Flamengo
artilheiro.
Exato, e não só artilheiro, acho que essa que é a questão do Gabigol. A galera totalmente valoriza a entrega dele, tática, desvaloriza a movimentação dele, porque é muito difícil de ver isso.
Ele repõe sim,
Então é algo que... Ele foi além de Jorge Jesus, né? Que poderia ser o jogador de Jorge Jesus. Ele foi além disso e tá comprovando, mostrando nossa cara o quanto ele cada vez mais é um dos jogadores mais promissores aí dos próximos anos, né? Só precisa melhorar essa questão, cara, de fazer...
Por falar em tática...
O Gabigol, ele é um atacante... Gabigol, ele é um centroavante,
melhorar frente a frente do goleiro.
98,76%, cara. Só não tem a parte da recomposição, que aí é o Rodrigo Muniz. Mas fora isso...
Cara, assim, o Gabigol na parte tática, na época do grandioso Abel Braga, ele... Assim, pra ele poder jogar com o Arrascaeta, né? Ele achava o Arrascaeta jogar melhor na ponta esquerda. Ele colocou o Bruno Henrique centroavante, Gabigol na ponta direita, Everton Ribeiro centralizado e o Arrascaeta na esquerda, bancando o Diego. Então, assim, entrega tática o Gabigol tem. Entendeu? Ele cumpre várias funções no campo ali. Eu acho que pode vir com...
Cara, eu nunca vou esquecer o Rogério Ceni falando que... abre aspas para as exatas palavras de Rogério Ceni. Rodrigo Muniz pode entregar o que os dois entregam e ainda recompõe.
Porra.
Eu não tanco, eu não tanco.
Cara, mas essa parada do
a Rogério promessa Ceni, eu não tô, do novo assim, Neymar brasileiro.
Isso aí não. Entendeu? Não acho
já discutimos isso.
Não, beleza. Mas, porra, o que ele fala, cara, me bebo disso. Eu não consigo gravar o que ele falou, porque ele fala de uma maneira burra.
É porque não acho que seja burra. Eu acho que é muito conceito. É uma coisa do conceito.
Tá um ponto. E o Simeone pode falar com propriedade. O Simeone é um exemplo de uma pessoa que pensa, tem os seus argumentos e que expõe e fala de maneira burra. Então o Simeone pode.
Exatamente, eu posso falar, mano. Eu posso falar o quão foi burra essa frase. Porque é baseado em estudo. É baseado em estudo.
Você tem lugar de falar disso aí, ô.
Não importa, porra. Ele é o Gabigol, filho.
É, cara. Ali, cara, aquele jogo contra o Transparência era uma situação, velho. Não era pra jogar o jogo inteiro, ele tem só 10 minutos, 15 minutos no máximo. Não, já sei. Não era uma situação de jogo inteiro. Era uma situação que o Flamengo vinha pressionando uma hora, ia tomar um contra-ataque, fatalmente iria ser gol, com o Gabigol e sem Gabigol. Entendeu? O Rodrigo Luiz não recompôs, o Vitinho não recompôs, o Rascaeta não recompôs. Quem tava ali?
Não, o Vitinho, eu acho, nesse jogo, eu acho que é o menor culpado,
não,
porque ele.
Não, é o menor culpado.
Mas 7 vezes pra roubar a bola,
não, o Vitinho nunca é culpado, o culpado é quem bota ele pra jogar.
Obviamente, mas, por exemplo, porra. O Rogério Ceni fala em recomposição no jogo que precisa de 3 pontos, cara, faltando 10 minutos e tirar um centroavante.
E que o time não tá ganhando, se ele já estivesse naquela situação fazendo os 3 pontos, mas o time tava empatando e em vez de ele atacar, ele tava preocupado em recompor. Ele tava muito mais preocupado em não perder do que em ganhar.
Exatamente.
Onde, num jogo onde 1 ponto ou 0 é a mesma coisa, porque você vai se fuder de qualquer forma.
O Rogério Ceni, ele fala que ele já tá em ofensiva, né? Ele tem que saber uma bola e tal, mas. Embora ele fale que ele seja um técnico assim, né, ofensivo, ele se prende a frases do passado. Né? É aquela, né? O medo de perder tira vontade de ganhar. Ele foi um claro exemplo disso, cara. O maluco tirou um centralmente consagrado pra colocar um.
Porque no Fortaleza ele não tinha o que perder. Ele agora perder. Flamengo,
agora aqui, aqui é problema outro, meu cara. Ali no Fortaleza, uma 10ª colocação, 11ª. Uma vaga na Sul-Americana, bom tamanho, estão fazendo história. Agora com o Flamengo, meu filho, tem que ficar em terceiro colocado com esse time, no outro dia errou, meu camarada. Principalmente se você for levar em conta.
É, no outro dia vai mais ser bichado o muro lá da garra.
Ele tem que. Ele tem essa estrela, né, cara? Não adianta. Ele não vai chegar com um técnico aqui, não colocar ele no banco e o clima vai ficar bom. Pra não fugir do tema Gabigol. Eu acho que o clima vai pesar. Quem tem a perder com isso é o Pedro, cara, infelizmente. Cedo ou tarde, o Pedro e o Gabigol vão ser de Flamengo, porque os dois têm chance de seleção brasileira, chance de titularidade de seleção brasileira, só que eu duvido muito que, por exemplo, o Tite vai...
Minha opinião sincera sobre isso eu vou falar depois, tá? Porque você, como tem uma relação íntima com o Gabigol, acho que você tem que falar o que, que você espera, o que, que você acha que o Gabigol vai fazer, então realmente espero que você conclua essa frase, mas eu tenho uma opinião polêmica.
Não, cara, é isso, cara. Eu acho que cedo à tarde, assim, embora os dois tenham sido. Acho que, se eu não me engano, o Pedro também foi uma compra muito cara pra ele também. Não sei se foi uma das mais caras. Mas. Um ou outro vai sair, cara, porque os dois são jovens. Os dois têm chance de convocação pra seleção pra talvez duas próximas Copas. E os dois têm mercado europeu. O Gabigol nem mata pilha, mas não adianta, cara. Ele tem mercado europeu. Entendeu? E você de uma hora ou outra não vai querer o espaço que é do outro.
E que tal se a gente tirar o Rogério Ceni?
Cara,
e
eu acho muito difícil
isso
acontecer.
Esse problema.
Eu acho que pra começar a partida tem Gabigol e Pedro.
Porque se o Rogério Ceni não tem a capacidade,
cara,
de botar
eu,
um time,
eu entendo o ponto de vista de todos vocês, mas a questão é que tanto o Gabigol quanto o Pedro, né, você tem... Eu vou até procurar quantos jogos os dois iniciaram jogando juntos como titular. Mas o aproveitamento dos dois jogando juntos como titular é de 100%. O Flamengo ganhou todos os jogos onde os dois começaram como titular.
Não, começaram de titular, eu não lembro assim. Começo do jogo mesmo.
Vou ver quantos jogos os dois começaram como titular, mas pode ter sido 2, pode ter sido 9, eu não sei. Mas todos, o Flamengo ganhou todos.
Mas a questão não é começar como
fazer muito específico,
como titular, e sim... Em nenhum momento o cara não vê essa possibilidade.
Aqui, ó, eu já tenho a notícia aqui, ó. O Gabigol e Pedro, eles foram titulares juntos em apenas 4 partidas em 2020. Foram 4 vitórias. Tá? São só 4 jogos?
Mas aí que tá, cara. Vitórias. Mas quais jogos adversários?
Ué, depois que eu já fechei, tu manda olhar isso? Caralho, deixa eu ver.
Porra, dá informação completa.
Não, mas aqui o programa é anti-informação. Você tá no cenário errado.
Ó, pô,
não, mas... já tem aqui. É, Flamengo 1, Boa Vista 2, Campeonato Carioca. Jogaram 94 minutos juntos. O Flamengo 3 deu Vale 0. Não, Flamengo, Boa Vista 1, Flamengo 2, perdão. É, Flamengo 3 deu Vale 0, que foi a Recopa, jogo da Recopa Sul-Americana.
Beleza.
É, Flamengo, Fluminense 1, Flamengo 2, Campeonato Carioca. Eu não sei qual jogo foi esse, porque o Flamengo jogou uma porrada de jogo contra o Fluminense. E aí outro jogo contra o Del Valle, que foi o 4x0, na Libertadores também, que foi o jogo, foi o troco, aquele troco do 5x0 que a gente tomou, e o jogo da volta, que foi o 4x0. Esses quatro jogos o Flamengo começou.
Eu acredito aí que...
E todos esses jogos, pelo menos um dos dois fez gol. O Gabigol fez gol contra o Boa Vista e contra o Del Valle no primeiro jogo do Del Valle. E o Pedro fez gol no Fluminense e no segundo jogo contra o Del Valle.
E a gente tem que falar que a gente tem que lembrar uma coisa. Esse 4x0 contra o Del Valle. O Flamengo estava completamente desfalcado. Esse 2x1 contra o Boa Vista, se eu não me engano, antes.
Cara, e tem cara, deixa eu só passar isso aqui. Porque tem a estatística de todos os jogos onde as duplas de ataque do Flamengo em 2020, todos. São 10 jogos de Bruno Henrique e Gabigol. Isso em 2020, tá? Não tá contando os jogos depois que virou o ano, tá? Mas só até 2020. Foram 10 jogos de Bruno Henrique e Gabigol, 10 jogos de Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, o Bruno Henrique jogou 20 com a dupla, né? É, foram 2 jogos Pedro e Lincoln. Um jogo Pedro e Pedro Rocha. Pedro e Pedro Rocha, você também. Um jogo Pedro e Michael, um jogo Gabigol e Michael. Um jogo Pedro e Vitinho, Vitinho fazendo dupla de ataque. E teve um jogo onde a dupla de ataque foi Bruno Henrique e Vitinho.
Foi contra o Racing, não foi?
Ah, e ainda tem mais um aqui, mais uma estatística que é: no jogo do turno contra o Fluminense, Gabigol foi o único atacante escalado. Já teve um jogo onde só o Gabigol foi escalado. Então são todos os jogos de 2020 aí. Nessa.
Puta, cara.
Cara,
mas, por exemplo, assim, vendo que tu tá falando aí pelo. Só do. Esse jogo que você falou do Henrique, do Pedro e do Gabigol. Cara, são situações muito específicas, cara.
Não, concordo.
Final do Carioca. O Flamengo aí, enquanto deu uma desfalcada, né? Cara, do Covid na época.
Sim.
Aquele 4x0. Aquele jogo do. Quando a Recopa teve o Guilherme
Foi o jogo que o Guilherme foi expulso. Inclusive, dessa partida eles só jogaram juntos 25 minutos, apesar de dois terem sido titulares. Exatamente porque um dos dois saiu com boa saída do Arão. Aí eu não sei nem quem foi que saiu, não lembro agora. Eu não assisti esse jogo.
Foi o Pedro que saiu.
Pô, então vamos fazer uma projeção futurística. Vamos fazer uma expectativa do futuro do Gabigol no Flamengo. Eu lembro muito bem que no começo do programa...
Fazer exatamente como uma coisa que o Simeone gosta, né, Gonzaga? Que é a gente fazer uma notícia, uma informação do futuro.
Exatamente.
Que quando chegar o futuro do futuro, vai ser fake news.
Exatamente.
Então, exatamente. Fala aí.
Isso é especialidade do Simeone.
Eu lembro que no programa do ano passado, na expectativa do programa do ano de 2020, antes do coronavírus, a gente falou que o Gabigol ia bater todos os recordes se ele continuasse com o desempenho de 2019. E aí...
afirmamos convictos que iria acontecer.
Que ele tinha toda a capacidade de fazer isso. Mas, infelizmente, o coronavírus não deixou. E aí, agora, com o coronavírus, mas com o futebol, qual a expectativa do Gabizinho?
A gente não tinha informação que o coronavírus estava vindo ali armado na defesa com o Van Dijk, e a gente não teve a capacidade de ser superior ao coronavírus.
Pois é, mas e aí? Qual o futuro do Gabizinho no Flamengo? Ele vai continuar? Rogério Ceni vai tretar com ele ou vai manter o Gabizinho? Bom.
Então, sobre essa informação, se o Gabigol vai ficar, não vai ficar, quem pode responder melhor é o Bender, que a gente já sabe que já martelou várias vezes que ele tem uma relação íntima. Mas não,
o Bender tem propriedade pra falar isso aí.
É, então, aí, mas a questão é sobre essa o Gabigol, relação. O que eu espero, o que eu gostaria, e aí eu sei que, tipo, é o que talvez a torcida do Flamengo inteira gostaria, mas se o Gabigol ele for inteligente, ele pode até fazer Porque o Gabigol, ele ganha talvez, eu acho que é o maior salário de jogador do futebol brasileiro. Eu acho que ele tem condições, eu acho que o Flamengo tem interesse também, inclusive, no futuro, se for renovar o contrato, pagar ainda mais. Principalmente se o Gabigol continuar fazendo o que vem fazendo e sendo ídolo que é e tudo mais.
E é pior é que ter torcedor do Flamengo e acho que ele não
vai ter contrato. Pois é, então o Gabigol, se ele for inteligente, eu acho que ele sabe que ele não vai ser o melhor do mundo nunca. Com todo respeito, o Gabigol pode ser o que joga pra caralho, ídolo pra cacete, mas ele não vai ser o melhor jogador do mundo, ele não vai chegar no patamar do Messi, ele pode chegar a ser até um bom jogador e até jogar um gigante europeu, mas tudo isso seria por dinheiro, sabe? Seria vontade de ganhar dinheiro.
Eu tenho essa vontade, só não tenho capacidade.
Que é uma coisa que mexe com a gente, que mexe com o ser humano, mas se o Gabigol quiser e se ele for inteligente e ele souber pensar por outros meios, ele tem total condição de ficar no Flamengo, se tornar um ídolo, talvez, tipo, pode ser até um exagero, mas ele pode tentar até passar o patamar do Zico, se ele quiser, se ele se propor a isso, fazer mais gol que o Zico, jogar mais jogos com o Zico, ganhar mais títulos. Se ele ganhar outra Libertadores, ele vai ter o dobro de Libertadores do Zico. Tudo bem que só foi só uma, mas enfim, ele ficar aqui, fazer o nome dele e tentar bater de frente e falar, você é o maior ídolo dessa porra. E ele tem condição de pelo menos tentar. Ele é um cara mais próximo de conseguir alguma coisa nesse parâmetro, sabe? A gente zoou pra cacete o Marcelo Cirino quando o Cirino chegou e falou que não sabia se chegava no patamar do Zico. Foi sensacional. O Gabigol, ele tem condições de chegar pelo menos no mesmo patamar. Ele pode ficar. Ele pode chegar aqui, querer ficar no futebol brasileiro e ser o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Se ele ficar até o final da carreira, pela idade, ele pode ser o maior artilheiro de toda a história do Campeonato Brasileiro. Porque o Dinamite, se não me engano, tem 180 ou 190 gols. O Gabigol tem só pelo Flamengo, eu acho que quantos gols no Brasileiro? Eu nem sei quantos. Mas ainda tem os gols pelo Santos, então o Gabigol pode ser o maior artilheiro de tudo. Ele tem todas as condições, eu acho que não teria problema dele jogar na seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. Ele tem condições, sabe? Ele pode ser titular da seleção brasileira jogando no Flamengo. Ele chegou a ser convocado já pelo Tite, se ele manter o futebol que ele tá tendo, não vai demorar muito pra ele pegar uma vaga de Gabriel Jesus.
Mas aí se ele for pra seleção, a gente sabe que a gente não pode contar mais com ele no Flamengo.
Tem esse detalhe aí, mas vamos esquecer isso aí que você tá me deixando deprimida. Eu tô ficando 98,76% deprimida com essa informação. Mas, cara, o Gabigol, ele tem condições, se ele quiser, de almejar tudo que ele pode conquistar lá fora, aqui. Sabe, porque o outro patamar que seria... É um patamar de melhor do mundo, eu não acredito que ele chegue. Eu acho muito, muito difícil. Aí eu não sei se o Bender, que tem relações íntimas aí, né? Se ele tem uma opinião.
Não.
Se tem outro
jeito pra cantar, não.
Aí eu vou deixar vocês falarem o que vocês pensam sobre o Gabigol. É claro que isso tá enraizado um pouco no meu comentário na vontade do torcedor de ficar. É óbvio que o Gabigol tem provavelmente o interesse de ir pra Europa. Todo mundo tem interesse de ser mais bem sucedido.
Todo mundo tem interesse pra Europa, Marcelo.
Em ganhar mais dinheiro, em estar sabe, com mais holofote, mais status social. Isso faz parte, a gente sabe que faz parte. Mas ele pode alcançar algo próximo disso aqui, sabe? Ele pode. É claro que tem, como eu falei, vou bater na tecla. Tem um pouco da torcedora Marcela aqui falando. Mas, cara, seria maravilhoso. Eu acho que seria maravilhoso. Ano passado, quando ele fez todo aquele ano mágico, ano retrasado, né? E o contrato dele tava acabando e tudo mais. E a gente sabia que a gente tinha esperança dele ficar. A gente já imaginava que ele ficaria e iria embora mesmo assim em algum momento. Hoje eu já tenho um pouco mais de esperança que ele possa. Eu não sei como é que vocês enxergam isso.
Cara, eu acho que na próxima renovação não tem um problema grande, porque se o Flamengo continuar mantendo essas metas aí, assim, ousadas, né? O Flamengo vai ter problema, pô, só título assim, só pra estratégia. O Flamengo vai pra esse ano, 2021, o público segundo, pelo menos, no Campeonato Brasileiro 2021, se a gente for isso agora em 2020. Ser semifinalista da Libertadores e semifinalista da Copa do Brasil, agora eu não lembro. Cara, futebol futebol é futebol, né, cara? Se você fizer esses planejamentos e contar com esse dinheiro, vai chegar na hora de renovar com o Arrascaeta, com o Gabigol, que são dois salários altos, né, na época que tava falando que o Caio seria 1,5 milhão, hoje o Gabigol deve estar recebendo nessa faixa assim ou mais, fica difícil, cara, pra renovar com o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol não vai ter um ano de 2022 no Flamengo, não. Eu acho que ele vai ser no meio da temporada de 2022 pro Flamengo.
Eu acho que o Gabizinho fica. pelo menos esse ano. Até porque o ano vai ser atípico novamente, então quem for fazer contratação vai fazer uma contratação talvez mais jovial, vamos dizer assim, vão nas promessas. E o Gabigol já deu o bate-volta dele. Aqui no Brasil não tem nenhum time que banque o Gabigol, a não ser o Flamengo ou o Palmeiras. E lá fora acho complicado por agora. Talvez algum time da China, da Arábia, das contas do Cazaquistão, do Catar queira levar, mas por dinheiro. Agora por futebol, acho que lá fora ele não tem esse mesmo esse espaço todo. E o Flamengo com o Gabigol tem grande chance de manter essas metas aí que o Bender falou. Eu acho que em relação a isso não vejo problema, porque aparentemente o Flamengo está se estruturando de outras formas. Saiu notícias poucos dias aí do Flamengo parceria com o PSB, questão de uma empresa, não sei o que lá. Então, mas a gente sabe que o futebol é muito incerto, né, cara?
O lance da BRB lembra muito aquele lance da Carabal, cara. Não sei se tu lembra. Que se o Flamengo, acho que se o Flamengo comprasse 40 mil latins, 40 milhões de latins, sei lá, não lembro. O Flamengo ia ganhar um aumento.
Era o bônus, era por venda. Era
bônus.
Gente, eu sei que a conversa tá legal, mas eu preciso encerrar esse programa com uma mensagem. Eu preciso encerrar esse programa com uma situação que eu encontrei aqui no Twitter agora enquanto falo com vocês. O Simeone retweetou um tweet do Gabigol de hoje mais cedo, que ele falou exatamente sobre... Ele falou, fora Nego Di, né? Escreveu aí. E eu tweet, né? Eu ia fazer uma piada sobre a porcentagem que eu tô fazendo aqui no programa. Mas aí eu me deparo com a resposta ao tweet do Gabigol. A mensagem do arroba palmeirense sensato, que ele abre aspas, a seguinte frase. Vem ser feliz no Verdão, Gabi.
Aí, tá vendo?
Os caras estão querendo, velho. Já não vai ser Carrasco o cara que meter dela.
É o Palmeiras sensato.
É, mas sensato, né? O único Palmeiras que gostaria de ver o Gabigol.
É, qualquer um.
Eu acho
qualquer,
que
qualquer um.
Acho que acabou.
Sua sensatez.
Acabou.
Nem ser feliz no Verdão é foda, cara.
Meu Deus do céu, puta que pariu. Caralho, é muita sensatez.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br.